Primeiramente, boa tarde a todos. Meu nome é Marco Aurélio Schink. Eu sou graduado em Ciência da Computação pela Universidade de Santa Cruz do Sul, UNISC. Atualmente, eu sou aluno regular de mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, URGS. Meu orientador desse trabalho é o professor Dande Augusto Couto Baroni. Ele é especialista em robótica e também predição na área de inteligência artificial. E eu vou apresentar aqui, na verdade, o meu trabalho de dissertação de mestrado, o andamento dele, sobre o tema A Ciência da Antecipação, um modelo de predição de interações em redes sociais. Esse é o roteiro, então, que eu vou seguir na apresentação desse trabalho. Vou falar sobre os meus objetivos, bem como a motivação desse trabalho, a metodologia utilizada, o tema da ciência da antecipação. Eu vou falar sobre modelos de predição da interação em redes sociais, da predição, da definição sobre a predição, técnicas de predição, do processo de predição, como ocorre, as ferramentas de mineração livres disponíveis para se utilizar essas técnicas, bem como alguns trabalhos relacionados, utilizados como base para esse trabalho, e os resultados esperados desse trabalho. Bom, então, o objetivo desse trabalho principal é propor um modelo de predição a fim de encontrar melhores resultados, ou seja, em particular, tentar descobrir ou prever melhor o número de interações que uma informação recém-divulgada ou uma notícia recém-postada ou publicada numa rede social vai receber e identificar uma forma de revelar preferência e interesses de uma comunidade de leitores de uma rede social e suas aspirações, identificando os fatores que definam a popularidade em uma rede social, bem como os atributos de maior influência, impacto e acurácia obtidos na tarefa de predição de interações. Bom, motivação. Como o foco do trabalho é em redes sociais, então, primeiramente, foi identificar qual rede social utilizar essa predição, realizar essa predição. Então, a gente observou que, hoje em dia, existem várias redes sociais disponíveis e que as pessoas acabam aderindo por suas preferências, enfim. Então, dentre essas redes sociais, a gente estabeleceu alguns critérios para poder identificar, para poder utilizar uma rede social que pudesse fornecer uma base de dados para a gente realizar essa mineração de maneira satisfatória. Dentre essas redes sociais disponíveis, nós acabamos selecionando o Facebook, justamente por ser uma das maiores redes sociais do mundo. Então, por que a rede social Facebook? Primeiramente, por ela concentrar um grande número de usuários, segundo o site Folha UOL, publicada no dia 19/3/2013. Por ela também ser a maior rede social do mundo, com base em aplicações para aplicações de técnica de data mining, justamente por conter e disponibilizar uma base de conhecimentos muito grande para a gente poder trabalhar com as predições. Também por concentrar mais de 1 bilhão de usuários, onde 1 em cada 7 pessoas utiliza esse site de relacionamento de forma ativa. Por obter e disponibilizar mais de 1 trilhão de likes, ou seja, de pessoas que se identificaram com notícias especificamente publicadas nessas redes sociais, desde o seu lançamento em fevereiro de 2009, por mais de 140 bilhões de conexões entre amigos e mais de 219 bilhões de fotos disponíveis nos servidores. Então, agora eu vou falar sobre a ciência da antecipação. O que eu posso dizer dessa disciplina? Na verdade, na realidade, não foi encontrado na comunidade acadêmica e científica uma definição específica para essa área. Então, eu estou propondo aqui algumas definições para essa ciência, né? Essa ciência de previsão, de tentar prever os acontecimentos antes que ocorram, baseado em padrões. Então, uma proposta seria que ela é o estudo da ação de antecipar, descobrir ou predizer resultados futuros. E para isso, a gente vai utilizar uma base histórica de coisas que já aconteceram, de resultados que a gente tem como predizer, para depois tentar prever e mostrar uma acurácia ou um fator de impacto, de relevância nesse sentido. E o que seria o modelo de predição, como está no título? O modelo tem a finalidade de descrever, analisar ou explicar as características ou comportamentos dessas técnicas de predição, ou do processo de predição, melhor. Identificar quais são os dados mais importantes para esse modelo conseguir realizar ou atender o objetivo do trabalho. O modelo de predição, um modelo preditivo pode ser entendido como uma função, então, onde X é um conjunto de variáveis preditoras. O que, que seriam essas variáveis preditoras? Seria o meu histórico que eu tenho de coisas que já aconteceram. Theta são os parâmetros desconhecidos e epsilon é a variável preditiva que eu quero descobrir. Em outras palavras ali, então, deseja-se estimar o valor de epsilon por meio da descoberta de theta, utilizando-se x para isso. Ou seja, eu vou utilizar a base de conhecimentos que eu já sei, de coisas que já aconteceram, tentar predizer essas coisas confrontando com um arquivo de testes, e a partir daí eu consigo ter um resultado, lá, uma acurácia de quanto de certeza essa minha tentativa de predizer, esses algoritmos conseguiram atender ali o trabalho. E as interações em redes sociais, o que identifica as interações? As interações, então, são as ações que ocorrem entre duas ou mais entidades quando a ação de uma delas provoca uma reação de outra em relação às restantes. Então, o que seriam essas interações que eu identifico ali nesse trabalho? Lá no Facebook, então, a gente tem alguns parâmetros que facilita essa identificação. Por exemplo, o número de likes, ou seja, de pessoas que curtiram uma determinada notícia publicada, o número de comentários que aquela notícia gerou, que demonstra um fator de impacto ali, por justamente estar indagando, provocando que a pessoa dê sua opinião sobre aquele assunto ou aquele tema. E o share count seria, na verdade, o número de vezes que aquela notícia foi compartilhada entre seus amigos, tomando proporções maiores em relação a esse processo de interação. Então, esse seria um modelo proposto inicialmente, onde nós temos primeiramente um crawler, em seguida a extração de informações ou seleção de informações. Essas informações são armazenadas numa base de dados temporal ou geográfica, dependendo da característica ou do processo de predição que a gente quer aplicar. Esses dados, a partir desses dados armazenados, nós podemos separar eles, então, como dados de teste e dados de treinamento, e a partir desses dados, aplicar as técnicas de predição para obter os resultados. Aqui, então, tem uma definição mais detalhada do crawler, já trazendo, né, aplicando esse modelo com o objetivo do trabalho. No caso do crawler, o que seria um crawler? Ele é uma espécie de robô, um agente de software, que realiza uma busca em sites ou em blogs de acordo com um tema que tu quer prever ou predizer ou obter essa base de testes para treinamento. Então, a gente identificou um plugin, ou na verdade, ou melhor, uma API disponível pelo próprio Facebook, que facilita a obtenção desses dados dessa rede social. Essa API se chama Facebook SDK, ela é disponível tanto em Java quanto em PHP, e é bem fácil de manipular ela para obter dados de qualquer documento disponível ou publicado na rede social Facebook. E a partir desses dados, a gente realiza a extração dessas informações onde é disponibilizado várias informações que a gente pode selecionar. Eu selecionei estas daqui. No caso, o post ID, na verdade, é o código daquela postagem ou da notícia que está sendo publicada. Mensagem é qual é o conteúdo, qual é a informação que está sendo divulgado naquela postagem, naquela notícia, naquele documento. A data seria o momento, né, o dia, a hora, lá, o minuto que foi divulgada aquela notícia. O número de likes, que é o número de pessoas que curtiram aquela informação. Outro atributo interessante que é possível extrair desses dados é o tipo de dado. Ou seja, se aquela postagem, se aquela publicação é uma foto, ou é um vídeo, ou é uma notícia, ou um link. Existe uma sequência ali de outros atributos bem interessantes. Eu selecionei estes porque, a partir destes, eu tenho subsídios maiores do que outros trabalhos já relacionados com esse tema. E também aplicado numa rede social de maior impacto, que é o Facebook, uma rede mundial. O Comment Info, que é as informações sobre os comentários deixados sobre as postagens. Ou seja, a quantidade de pessoas que comentaram aquela publicação que foi disponibilizada. E o share count é o número de vezes que aquela informação ou aquela notícia foi compartilhada na sua rede de amigos para outras pessoas e assim tornando proporções maiores de fator de impacto e de relevância dessa publicação. Então, essas informações são armazenadas na base de dados e todos esses dados aí são divididos, são separados. A parte de testes foi encontrada, então, na comunidade científica, que um terço desses dados são separados para realização de testes. Ou seja, uma parte, um percentual menor. E o restante, normalmente, é utilizado para treinamento dos algoritmos. E após essa separação, são aplicadas as técnicas de predição. Tá, mas e quais seriam essas técnicas? As técnicas seriam técnicas que se encontram no estado da arte da computação para tentar realizar essa predição e verificar quais são esses resultados que essas técnicas podem disponibilizar, que seriam a regressão linear, árvores de regressão, aprendizado baseado em instâncias, redes neurais, redes RBF e perceptron multicamadas. Então, aqui eu tenho um modelo do processo de predição, a partir daquele modelo que eu propus, no qual o crawler seleciona, na verdade, o domínio de aplicação que a gente deseja realizar a predição. Após isso, a extração das informações, a seleção dos atributos que eu quero realizar a predição. Se eu desejo aplicar um filtro ou selecionar uma parte desses atributos para poder fazer comparações, já que eu tenho vários tipos de atributos, como o número de likes, o número de comentários ou o número de compartilhamentos daquela informação. E depois disso, armazenar na base de dados e aplicar as técnicas de predição e avaliar esses resultados e apresentá-los. Então, aqui tem uma descrição mais detalhada da API do Facebook SDK, que fornece, na verdade, um conjunto de funcionalidades que permite acessar chamadas de API do lado do servidor, incluindo todos os recursos da API Graph e FQL. Essas APIs possibilitam a gente criar e manipular consultas FQL, possibilitando selecionar outros atributos além desses que eu selecionei aqui. Existem muitos outros, só que eu achei mais relevantes estes aqui, que são similares ao que outros trabalhos já tentam tratar na predição. Então, aqui novamente, eu estou demonstrando os dados que serão extraídos de um documento lá postado. Não vou repeti-los, porque eu já falei no slide anterior, só para mostrar. Então, aqui eu tenho um exemplo de documento publicado na rede social Facebook, no qual eu selecionei o site ou o documento chamado Muda Brasil. Foi fundado em 1º de janeiro de 2003 e ele possui mais de 50.406 usuários ou pessoas que curtiram esse documento, bem como aproximadamente 26.853 pessoas comentando, falando sobre esse documento. Então, o que, que eu tenho aqui de informação neste documento? Aqui no topo do documento tem a identificação de como a gente pode encontrar um documento. É a mesma forma que a gente procura por uma pessoa na rede social Facebook. Aqui em cima eu tenho a data que foi publicada a notícia, o tipo da notícia, que a gente percebe que é uma imagem, né, pessoal? Uma imagem bastante expressiva. Aqui eu tenho o número de pessoas que curtiram esse documento, o número de compartilhamentos dessa informação, e aqui uma representação do que seriam os comentários, o número de comentários de pessoas comentando, falando sobre esse documento. Retornos ou feedbacks. Então, a metodologia. A partir dos dados que eu selecionei daquele documento, que eu extraí, esses dados são separados em dados de treinamento e testes em geral, e é sempre e essa separação é sempre feita da forma prevista, ou seja, através do processo cross-validation. O que, que seria esse processo cross-validation? É a validação cruzada, que consiste em dividir o conjunto de dados em dois subconjuntos. Uma parte de treinamento e a outra para testes. Então, após esse particionamento, a estimação do modelo é realizada e, posteriormente, os dados de testes são aplicados e o erro de predição é calculado. Então, usualmente, novamente reforçando, né, que um terço desses dados são reservados para realizar os testes e o restante para treinamento. Então, o que, que seria a predição? A predição, na realidade, ela visa descobrir o valor futuro de um determinado atributo. Então, eu tenho vários atributos, então, para mim poder realizar a predição. Ele é um processo de determinação de acontecimentos futuros com base em dados subjetivos. Ou seja, eu preciso ter um histórico, primeiramente, de dados já extraídos, de coisas que já aconteceram, para tentar realizar um cálculo, para conseguir propor uma previsão de se isso pode acontecer ou não, e qual a probabilidade disso acontecer, em relação ao acontecimento que vai acontecer e ainda não aconteceu. Exemplo de predição, então. A predição, ela pode ser aplicada para prever o valor de uma ação da Bolsa de Valores 3 meses adiante, ou seja, baseado em dados históricos, né, disponíveis, já que a gente pode acompanhar, pode realizar o cálculo da predição para tentar prever um valor lá que, ao mesmo tempo, não existe um grau de certeza que aquilo lá vai se repetir ou não. Ou predizer o percentual que será aumentado de tráfego na rede, se a velocidade, por exemplo, aumentar, ou predizer ainda o vencedor de um campeonato, baseando-se em comparações das estatísticas dos times. Ou seja, se o time normalmente sempre venceu, será que ele tem possibilidade de vencer? Na realidade, possibilidade todos têm, né? Mas como ele sempre venceu, a probabilidade dele seria maior em relação justamente a esse fator de estatísticas de predição. Então, atualmente, a predição é aplicada, por exemplo, em celulares. De que forma? De forma, na verdade, a facilitar justamente a digitação de palavras ou textos. A partir do momento que a gente começa a digitar, então é feito um cálculo ali de probabilidade, estatísticas, baseado na probabilidade de estatísticas da língua, que se ao digitar a sequência de dígitos, então, a solução retorna a palavra ou uma lista das palavras mais prováveis. Ela pode ser aplicada também na previsão do tempo, onde através dos dados coletados, por exemplo, de estações meteorológicas e de imagens de satélites, seja possível predizer com antecedência a ocasião de tempestades intensas, como as que aconteceram em Santa Catarina, através daqueles tornados. Também é possível predizer o tempo de chegada de ônibus de linha urbana, através, aplicando para isso, algoritmos que se utilizam da posição e velocidade atual do ônibus, obtidos através de um GPS, e também armazenando uma base histórica das rotas já passadas pelo ônibus, com as variáveis de tempo, ou seja, do tempo que ele levou para percorrer aquela rota, e também dos dias da semana, né? Que, dependendo do tráfego ou do horário, então esses resultados também interfeririam ali nessa realização dessa predição. Pode ser aplicado também na previsão de terremotos, onde os cientistas ainda não sabem quando o terremoto vai ocorrer, mas a partir desse momento é possível prever onde o próximo terremoto vai ocorrer, vai acontecer. Na predição de objetos como APOFs, APOF seria um asteroide descoberto em 2004, do tamanho aproximado de 4 campos de futebol, cuja probabilidade de colisão com a Terra é muito alta e é previsto para 2029. E também na predição de eleições de líderes mundiais, como proposto no trabalho do Christian Busa, da Universidade de Budapeste, no qual é o principal trabalho que eu estou me baseando para justificar o meu e trabalhar e melhorar as predições. Além disso, a predição, então, como a proposta desse trabalho é realizar uma predição com melhorias, ela pode ser aplicada para predizer o número de retornos ou o número de compartilhamentos ou curtidas de documentos publicados sobre as manifestações populares ocorridas no Brasil. Por exemplo, reivindicando uma posição contra o aumento das tarifas de transporte público, contra a corrupção, contra a PEC 37, contra a falta de condições de atendimento nos hospitais, contra a falta de investimentos em educação, além dos gastos da Copa do Mundo de 2014. Então, quais seriam as técnicas possíveis de aplicação? Então, a intenção para realizar a predição é que aplicar as técnicas que se encontram no estado da arte, então, identificadas pela comunidade acadêmica, com o propósito de satisfazer o objetivo do trabalho. Então, as técnicas de interesse seriam regressão linear, inicialmente, árvore de regressão, aprendizado baseado em instâncias, redes neurais, redes RBF e perceptron multicamadas. Tá, mas será que eu iria implementar essas técnicas para mim utilizar? Não, eu não preciso implementar. Por quê? Porque, na realidade, essas técnicas são disponíveis através de diversas ferramentas livres para eu poder utilizar. Ferramentas de mineração de dados. Em especial, eu listei algumas, então, identificadas ali, justamente para selecionar uma delas, para que seja possível realizar esse trabalho e realizar essa predição. Então, embora seja apresentada aqui uma gama, ali de, uma lista específica de ferramentas de predição para que seja possível realizar esse trabalho, essa predição, foi identificado duas delas como possíveis candidatas para esse trabalho. Uma delas é o ECA. Por que o ECA? Porque ele oferece uma coleção de algoritmos, ou seja, esses mesmos algoritmos ou técnicas de predição, que se encontram na realidade no estado da arte, que são algoritmos de aprendizagem de máquina, além de que essa ferramenta é uma das mais utilizadas e citadas na comunidade acadêmica e científica na utilização especificamente desse tipo de processo de predição. E também a segunda opção seria o RapidMiner, por possuir a biblioteca de algoritmos de aprendizagem do ECA totalmente integrado. Então, as duas possuem os algoritmos do estado da arte que eu desejo aplicar em cima desses dados obtidos da rede social. Então, aqui eu aponto alguns trabalhos relacionados com o meu trabalho. Trabalhos estes que também focam na interação de redes sociais. Esse primeiro, Feedback Prediction for Blogs, do Christian Busa, no qual o objetivo dele era predizer a quantidade de feedbacks, ou seja, de retornos que uma notícia publicada num blog húngaro ia receber. Para isso, então, ele conseguiu propor, disponibilizar um protótipo de software que realiza esses processos, essas etapas da predição. Então, a técnica utilizada por ele foi de aprendizagem de máquina. E a conclusão que é que, como esse projeto dele recebeu verbas de uma empresa privada, a ferramenta dele não foi disponível. Porém, a empresa que contratou, né, para realizar aquela pesquisa ali ficou satisfeita com os resultados, mesmo que os resultados deles tenham sido marginais. Ou seja, não, ele conseguiu realizar uma predição, mas essa margem de predição ficou tão baixa que não ficou tão significativa assim, mas ele conseguiu demonstrar que os algoritmos de estado da arte funcionam e que é possível, sim, realizar uma predição. Porém, a intenção, então, é tentar melhorar esses resultados através do confronto ou da disponibilização de mais atributos, como é a proposta desse meu trabalho. E o resultado é que este trabalho atendeu, então, ao objetivo de prever o número de retornos de blog. E, por outro lado, os resultados apresentados se mostram que há espaço para melhorias, uma vez que a melhoria não foi tão significativa assim. Outro trabalho relacionado é desses autores, onde eles realizam a mineração de textos em redes sociais aplicada na educação. Foi publicado nessa revista ali, digital da CVA, em 2010, no qual o objetivo deles era utilizar a mineração de textos em redes sociais em ferramentas de educação à distância. Também utilizaram aprendizagem de máquina para realizar essa predição. E a predição deles consistia basicamente em identificar as postagens dentro de um fórum específico dos alunos sobre um determinado assunto e minerar essas informações e tentar predizer em qual das áreas ou em qual dos assuntos o aluno não demonstrou um desempenho ou teve um baixo entendimento sobre o assunto postado. Conclusão dela, então, desse conjunto de autores, é que predizer em que área do conhecimento o aluno necessita de auxílio através do processo de extração de atributos relevantes obtidos no processamento do conhecimento gerado pelas interações dos atores. E os resultados deles é que existem poucas pesquisas nacionais relacionadas ao tema com aplicação. Ou seja, os resultados deles também não foram tão relevantes. Outro trabalho relacionado é sobre a análise de mercados de bolsa de valores, no qual o objetivo era predizer o preço que uma ação atingirá 20 minutos após a notícia ser publicada. Então, existem sites de notícia que divulgam qualquer tipo de informação relevante ali para decisão de compra ou venda de ações. Então, no caso, eles monitoravam esses sites em tempo real e, para isso, utilizavam uma abordagem de aprendizagem de máquina também. Então, a conclusão dele é que o modelo que ele propôs realiza a predição da tendência de preços das ações 20 minutos após a publicação da notícia. E o resultado é que, segundo os autores, a técnica de frases nominais obteve melhor desempenho para predizer o valor de uma ação pelo método proposto. Então, a partir do momento que uma notícia era divulgada sobre uma determinada empresa, uma determinada ação, ou a possibilidade dessa ação era de cair, do valor dela cair ou de aumentar. Então, nesse momento, era realizado o processo de compra e venda. Ou seja, tudo no mesmo dia, dentro desse período curto ali de 20 minutos. Um outro trabalho relacionado, muito interessante ali também, é da Yano e Smith, no qual elas realizaram predições em blogs políticos. Então, a intenção dela era modelar, na verdade, a relação entre o texto de um blog político e o volume de comentários. Isto é, a quantidade total de respostas que o comentário irá receber. Identificar com precisão quais mensagens irão atrair um alto volume de respostas e também ter uma visão sobre a comunidade de leitores e seus interesses. Então, na realidade, o que ela fez? Ela focou num domínio, que seriam blogs políticos, identificou que, num determinado texto, teve um volume considerável de feedbacks ou de pessoas que contribuíram dentro daquela mensagem e a partir disso ela comparou o texto publicado com outras mensagens, outros textos recém-publicados que não geraram mensagem ainda, e tentou realizar uma predição de quantas mensagens aquele texto similar a um outro anterior iria receber. Então, a técnica que ela utilizou para isso foi Navebase, para modelar um modelo simples para classificação, que pode ser utilizado para a tarefa de predição binária. E a conclusão dela é que o modelo preveu o número de retornos de blogs políticos, identificando ainda quais as mensagens atraíram um alto volume de respostas, justamente por comparar essa similaridade de notícias ou publicações antes de realizar o processo. Resultados esperados. Então, inicialmente, este trabalho ele está em andamento ainda. Eu fiz apenas um levantamento de ferramentas e de técnicas e obtenção de modelos e de base de conhecimento para mim realizar o processo de predição. E a tarefa, então, agora é ainda identificar a forma de revelar a preferência e interesse de uma comunidade de leitores em uma rede sociais, identificar os fatores que definem a popularidade de uma rede social e sua influência. Além de o impacto dos tipos de documentos publicados através da acurácia das predições, identificando o que mais influencia os leitores na motivação de curtir, comentar ou compartilhar um documento na rede social. Então, a partir daqui, eu já encerro a minha apresentação, embora não possua resultados ainda desse trabalho, e abro espaço para sugestões ou questionamentos. Muito obrigado.